Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro 6 Substâncias para Viver Bem, de David Yatapi Phillips. É um livro de divulgação sobre bem-estar físico e mental que organiza sua proposta em torno de 6 substâncias associadas a estados emocionais e comportamentais: dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, cortisol e testosterona. O autor procura traduzir conhecimentos sobre a química do corpo em práticas cotidianas, discutindo como hábitos, ambiente, relações e atividade física podem influenciar a forma como as pessoas se sentem, em vez de apresentar essas substâncias como explicações únicas para emoções complexas. A abordagem do livro enfatiza a utilidade de reconhecer padrões de desequilíbrio e de escolher ações compatíveis com o estado que se deseja favorecer. Seu propósito é oferecer um repertório acessível para lidar com energia, humor, conexão social, satisfação e autoconfiança. A obra se insere no campo de desenvolvimento pessoal, apoiado em divulgação científica, combinando explicações gerais sobre hormônios e neurotransmissores com sugestões práticas de autorregulação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 6 substâncias como mapa prático para observar o bem-estar. A estrutura central do livro reúne dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, cortisol e testosterona como um mapa para interpretar experiências comuns. A escolha é relevante porque inclui substâncias frequentemente associadas a prazer, vínculo, alívio de dor, estabilidade de humor, resposta ao estresse e sensação de segurança ou assertividade. Phillips parte da ideia de que estados internos não surgem apenas de decisões conscientes, sono, movimento, relações. Exposição ao ambiente e pressões diárias participam da regulação corporal. Esse enquadramento pode ajudar o leitor a substituir explicações morais simplistas, como falta de força de vontade, por perguntas mais concretas sobre rotina e contexto. Ao mesmo tempo, o modelo requer cautela. Emoções não são produzidas por um único composto, e as substâncias atuam em sistemas interdependentes, com efeitos que variam conforme dose, organismo e circunstância. O valor da proposta está menos em fornecer um diagnóstico químico preciso e mais em criar uma linguagem para observar sinais de fadiga, tensão, isolamento, apatia ou busca excessiva por recompensas. Assim, o livro orienta a experimentação responsável de hábitos, sem transformar a bioquímica em explicação total da vida psicológica. Em segundo lugar, dopamina e o manejo consciente de metas, antecipação e recompensas, a dopamina aparece no livro como uma referência para compreender motivação, expectativa e satisfação ligada à conquista. Essa associação é útil para analisar por que metas claras, progresso perceptível e pequenas conclusões podem sustentar o engajamento em tarefas. A recompensa não depende somente do resultado final, antecipar algo desejado e perceber avanços também influencia a disposição para agir. Na prática, isso favorece estratégias como dividir projetos extensos em etapas verificáveis, registrar progresso e reduzir obstáculos para iniciar comportamentos importantes. O tema também permite discutir um risco contemporâneo, estímulos imediatos e frequentes podem capturar atenção e tornar tarefas lentas menos atraentes. O ponto não é condenar o prazer ou supor que toda recompensa rápida seja nociva, mas reconhecer que a organização do ambiente molda escolhas repetidas. Quando notificações, consumo impulsivo ou alternância constante de atividades dominam o dia, pode se tornar mais difícil sustentar foco em objetivos de longo prazo. A leitura propõe, portanto, pensar a dopamina como parte de uma ecologia de hábitos. Metas realistas, recompensas proporcionais e intervalos deliberados podem ser mais úteis do que depender exclusivamente de picos de estímulo para manter a produtividade e o ânimo. Em terceiro lugar, ocitocina, endorfina e a dimensão corporal e relacional do humor, ao abordar ocitocina e endorfina. O livro desloca o bem-estar de uma visão estritamente individual para duas fontes concretas de regulação, os vínculos e o corpo em movimento. A ocitocina é apresentada em conexão com confiança, proximidade e interação social, o que destaca a importância de relações seguras, cooperação e contato humano respeitoso. Para quem vive períodos de isolamento ou sobrecarga, a implicação prática é que conversar com atenção. Cultivar reciprocidade e participar de redes sociais presenciais podem ter valor além do entretenimento. Já a endorfina é associada a exercício e alívio temporário de desconforto, reforçando que a atividade física pode contribuir para a melhora do humor. A sugestão de correr ao ar livre, mencionada na apresentação da obra, ilustra a preferência por intervenções acessíveis e incorporadas à rotina. Contudo, nem relações sociais nem exercício funcionam como fórmulas universais. A qualidade do vínculo importa e excesso de treino pode gerar lesão, exaustão ou se converter em outra fonte de pressão. A contribuição analítica do livro está em aproximar práticas ordinárias da fisiologia, mostrando que cuidado emocional inclui condições materiais, descanso, convivência e movimento, e não apenas reflexão mental. Em quarto lugar, serotonina, cortisol e a busca por equilíbrio em vez de euforia contínua. Serotonina e cortisol permitem ao livro tratar de um aspecto menos espetacular, porém decisivo, do bem-estar e estabilidade. A serotonina costuma ser relacionada ao humor, sensação de equilíbrio e regulação de funções corporais, enquanto o cortisol participa da resposta ao estresse e é essencial para mobilizar energia diante de demandas. Essa dupla evita uma visão em que saúde emocional equivaleria a estar animado o tempo todo. O cortisol não é simplesmente um hormônio ruim, ele tem papel adaptativo. O problema surge quando a ativação do estresse se torna persistente, sem recuperação suficiente, prejudicando sono, concentração, disposição e qualidade de vida. A proposta prática implícita é observar ciclos períodos de exigência devem ser acompanhados por descanso, alimentação adequada, movimento compatível e redução de estímulos quando possível. O livro também chama atenção para a noção de desequilíbrio, útil para afastar soluções instantâneas, uma caminhada, uma noite bem dormida ou um encontro social sem favorecer momentaneamente o estado interno, mas não substitui investigação clínica em casos de sofrimento persistente. Essa distinção é importante porque hábitos de autocuidado podem complementar, mas não devem substituir. Acompanhamento profissional para sintomas intensos ou duradouros de ansiedade, depressão e alterações hormonais. Por último, testosterona. Autoconfiança e os limites de intervenções cotidianas. A testosterona integra a seleção do livro por sua relação com energia, disposição e autoconfiança, temas que frequentemente são cercados por estereótipos. A apresentação da obra usa o exemplo de ouvir rock para estimular uma sensação de maior segurança antes de um encontro, evidenciando o interesse do autor por gatilhos cotidianos capazes de influenciar o estado emocional. O mérito desse tipo de exemplo é lembrar que música, postura, preparação e contexto podem alterar a experiência subjetiva de confiança. Porém, a testosterona não deve ser reduzida à agressividade, dominância ou uma explicação simples para a coragem. Seus efeitos biológicos são complexos, ocorrem em todos os sexos e se articulam a numerosos fatores fisiológicos e sociais. A aplicação mais responsável da ideia é usar rituais pessoais como recursos de preparação, não como promessas de controle hormonal preciso. Criar uma playlist, praticar atividade física, ensaiar uma apresentação ou escolher um ambiente que reduza a tensão são medidas de baixo risco para aumentar a sensação de prontidão. Se houver suspeita de alterações hormonais, fadiga extrema ou mudanças persistentes de humor, o caminho adequado é avaliação de saúde. O livro se diferencia ao propor ações concretas, mas sua leitura rende mais quando essas ações são entendidas como apoio comportamental, não como tratamento médico. Em conclusão, 6 substâncias para viver bem podem interessar a leitores de divulgação científica e desenvolvimento pessoal que procuram uma linguagem prática para refletir sobre hábitos, emoções e disposição diária. Também é adequado para quem prefere recomendações aplicáveis, como ajustar rotinas de movimento, descanso, metas e interação social, em vez de uma abordagem exclusivamente teórica. Seu benefício intelectual está em destacar que bem-estar não depende apenas de atitude mental, ele é influenciado por processos corporais e pelas condições em que a vida acontece. No plano prático, a organização em 6 substâncias oferece um roteiro simples para identificar se uma dificuldade atual se parece mais com excesso de estresse, falta de recuperação, ausência de conexão ou busca desordenada por recompensa. O diferencial do livro diante de obras semelhantes é incluir cortisol e testosterona ao lado de dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina. Isso amplia o foco para além da busca por felicidade imediata e incorpora atenção, equilíbrio e autoconfiança à discussão. Ainda assim, a leitura deve ser situada corretamente. Explicações sobre hormônios e neurotransmissores são úteis como orientação geral, mas não substituem diagnóstico, tratamento ou aconselhamento profissional. Lido com esse senso crítico, o livro funciona como um convite para testar mudanças graduais e observar seus efeitos reais na rotina, sem prometer uma engenharia exata das emoções. Se você quiser apoiar David J.P. Phillips, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!